Esse tema de hoje, ele tem, na verdade, um título e um subtítulo, e eu vou tratar de todos os elementos do título e subtítulo, acreditando que talvez o mais importante desses títulos todos, né, seja a retomada de sonhos e a eleição de prioridades, ou seja, está no subtítulo. Porque a ideia é que sair do lugar, né, é algo importante, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso, mas não é à toa que a gente quer sair do lugar, né? Não é por nada que a gente veio por algum motivo especial. Então, a gente vai focar um pouco nesse tema. Existem em Nova Acrópole... Existem em Nova Acrópole inúmeras palestras sobre sonhos, sobre administração do tempo, tem cursos, tem uma série de coisas onde vocês podem ter um conteúdo vasto e bem detalhado sobre como... processar, né, tudo que você quer fazer na sua vida para dar certo, certo? A gente tem muitas coisas, até vou dar algumas dicas para vocês. E eu escolhi para essa palestra fazer mais uma reflexão, trabalhar mais um aspecto dentro do que exatamente pontuar muitos detalhes de planejamento, de tempo, de prioridades e tudo mais. Eu vou dar várias dicas, mas eu tentei pegar assim, o que que... mas mexe com a gente, faz com que as coisas fiquem um pouco nebulosas e a gente não consiga exatamente definir o que a gente quer fazer, ou como a gente quer fazer. E eu não sei se eu vou acertar, tá? Vamos fazer uma tentativa aqui, mas eu acredito que a reflexão pode ser válida para todos. Espero que possa realmente servir para vocês naquilo que vocês empreendem. Bom, o primeiro ponto, né, é que a gente vai tratar de sonhos. Eu estou pegando o sonho no sentido de uma meta, um objetivo que eu queira alcançar, mesmo que seja amplo ou específico, ainda assim como sendo o fator de que justifica a palestra, certo? Então, eu quero sair do lugar para chegar em algum lugar, né? Eu quero saber eleger prioridades para que eu possa funcionar, certo? Então, eu estou escolhendo o tema de sonhos como sendo o fator principal da palestra. E sonho, gente, não é uma coisa fácil. Eu imagino que toda vez que a gente vai abordar esse tema, venham bastante pessoas, porque realmente é algo difícil de lidar. É muito comum a gente observar como as pessoas, às vezes, não sabem qual é a sua motivação. Eu quero fazer as coisas, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero fazer as coisas do jeito certo, mas eu não sei exatamente o que me move, o que eu vou fazer para poder... realmente eu me empolgar com as coisas e querer fazê-las e focar, né? Foco é outro ponto pra gente muito difícil. Então fica muito claro que às vezes a gente não sabe claramente o que é sonhar, o que são os sonhos. E os sonhos, filosoficamente falando, a gente poderia falar de sonhos de diversas interpretações, mas a gente vai falar filosoficamente falando. Ao contrário da fantasia, ao contrário da ilusão, os sonhos, ele mora no mundo do ser. Os sonhos, na verdade, eles são como a realidade da nossa alma, a realidade daquilo que tem mais importância para nós. E por isso, da mesma forma que às vezes a gente fala, ah, esse cara é um sonhador, né? E a gente acaba querendo mostrar que a pessoa não tem o pé no chão e ela está viajando. Ao mesmo tempo, quando fala sonhos, né? Eu quero realizar o meu sonho, eu quero ter a capacidade de sonhar. Isso toca de alguma forma a nossa alma. Então é muito íntimo. Eu diria a vocês que é difícil falar desse tema. Há muitas formas de abordá-lo. Eu tentei pegar um pouco mais original para ver se a gente consegue acrescentar alguma coisa. Mas é muito difícil porque é muito íntimo, extremamente íntimo. De alguma maneira, realizar o sonho é realizar quem você é. E como a gente já sabe, não existe uma pessoa igual a outra. Não existe um ser que possa te substituir nesse universo. Você é único. Cada um de nós somos únicos. Então, cada um de nós tem um sonho próprio. E que só nós mesmos podemos realizar. Ninguém mais pode realizar por nós. E aí tem um problema. Por quê? Porque a gente está numa sociedade que dita quais são os sonhos que a gente deve ter. Certo? Dita o que você deve ser. E o tempo inteiro a gente vai pensando essas coisas sem perceber. Está intrínseco à nossa formação, à nossa cultura. E a gente não consegue, então... sonhar, porque na realidade a gente já está caminhando num plano de artificialidade. E aí fica difícil eu conseguir saber o que eu vim fazer, quem eu sou, o que eu quero fazer, eu não sei. Não é fácil, certo? Então, é um assunto que eu diria extremamente exigente, requintado, delicado e muito íntimo. E por isso que eu vou trazer para vocês, eu vou trazer reflexões, um pouco de luz da filosofia, um pouco de luz da minha experiência em relação aos sonhos, para que vocês também possam refletir por si mesmos, porque só tem uma única forma da gente sonhar. A gente acordar. Acordar para quem somos. A gente tem que despertar internamente. A gente tem que se liberar, se libertar de todas as amarras que essa artificialidade desse mundo que a gente criou, né, nos impôs, para que a gente possa agora ser quem a gente é. Sonhar significa realizar o que você é. Isso é sonho. Certo? A gente vai caminhar mais ou menos nessa linha. Então, vou trazer alguns pontos para a gente poder sair do lugar, para que a gente possa realizar nossos sonhos de acordo com aquilo que a gente é. Eu trouxe uma primeira pergunta, que é essa aqui. Qual é o seu sonho? Você tem um sonho definido? Claro. Não precisa responder, tá? Muitos de vocês provavelmente têm um sonho muito claro. Eu tenho um sonho de me tornar isso ou aquilo, eu tenho um sonho de fazer isso ou aquilo. E tem aqueles que sentem que tem um sonho, mas não tem assim, uma certeza de pontual que é, né? E tem aqueles que querem sonhar e não sabem exatamente como, tá? E às vezes também confundimos um pouco de sonhos com projetos, a gente vai fazer um pouco dessa diferenciação, mas bem rapidamente, porque eu vou me ater mais ao foco da questão, ou seja, quero sonhar e eu quero saber fazer isso, né? Mas essa é uma pergunta importante, porque é difícil da gente definir, não é muito claro, tá? Às vezes a gente vai responder essa pergunta e a gente fala algumas coisas. Ah, eu tenho sonho disso e daquilo outro, porque eu não sei exatamente definir o que é, certo? Só para mostrar para vocês o quanto que não é à toa que esse tema é difícil. Porque às vezes a gente fica achando que a gente é uma exceção, né? Todo mundo tem seu sonho, todo mundo realiza. E eu é que não sei, e eu que não consigo. Não! É a coisa mais difícil da vida de um ser humano. Porque realizar sonhos, sonhar, eu não sei se tem muita diferença entre um e outro, sonhar e realizar sonhos, é o mesmo que ser. E a gente se encontrar, a gente saber quem é e realizar o ser, é muito difícil, não é uma coisa fácil, certo? Segundo o que a gente aprende na filosofia, que é amor à sabedoria, sonhar ou realizar o que somos, não é nada mais ou menos do que a própria sabedoria. É isso que a gente veio fazer. Então, se fosse fácil, né? Com certeza essa sala estaria vazia. Mas não é tão fácil assim. Então, com muita humildade, com muita reverência, né, vamos tratar um pouquinho desse assunto hoje. E eu peço a vocês, então, também essa compreensão de, olha, vamos refletir. Não vamos sair daqui com uma coisa pronta, certo? Mas tudo que eu puder, eu vou dar para vocês. Bom, por que me preocupar com sonhos? Já falei um pouco sobre isso, né? Que a ideia, então, é de que a vida ela é um sonho e que a gente tem que realizar. Certo? Então, vir a esse mundo, passar por tudo que a gente passa, desde o momento em que a gente nasce, ao momento em que a gente vai embora, para dizer que passou, e porque sim, para nós, seres humanos, é uma coisa muito esquisita, pelo menos para aqueles que têm uma gotinha de veia filosófica, assim, né? Um sanguezinho filosófico correndo nas veias, você fala assim, não deve ser só para passar, não deve ser só porque sim. A gente vem ao mundo e passa por tudo que passa e você fala, deve ter um motivo. Algo muito grande que mora dentro de mim. Às vezes também mora um verme, às vezes também mora algo muito insignificante. Porém, são sonhos e são sentimentos e são ideias e são uma força dentro. Como assim? O que eu vim fazer aqui? Certo? Então, esse é um ponto muito importante. Então, vamos nos preocupar com sonhos, sim. Aliás, eu não sei se tem algo mais importante para a gente se preocupar nessa vida. A única coisa tão inevitável quanto a morte é a vida. Aproveite cada momento do seu dia. Ou seja, precisamos viver. E viver, de alguma forma, é sonhar, tá? Filosoficamente falando. E por onde começar, né? Qual vai ser o nosso caminho? E aqui está a proposta da palestra, que é atitude mental. A gente vai trabalhar algumas visões que a gente tem sobre a vida e as coisas visões que podem até ser já muito bem assimiladas e entendidas por cada um que está aqui hoje, mas que às vezes ficam só no plano das ideias ou no plano intelectual, e na hora que a gente vai para a vida, as nossas crenças são outras. E são formas que a gente aprendeu, condicionamentos sociais, que faz com que a gente sempre aja de uma mesma forma, sempre tenha uma atitude mental parecida. Né? A gente já deve ter ouvido bastante sobre inconsciente coletivo, né? Que nos traz aí Jung. A gente tem uma série de elementos psicológicos que nos levam a perceber o quanto essa onda de opiniões, de forma de pensar, de forma de pensamento, nos atinge, nos influencia. E a gente, às vezes, vai seguindo sem prestar atenção o que está acontecendo e por que a gente não está conseguindo mudar as coisas. E isso por quê? Também devem ter visto em algumas das nossas palestras, especialmente Lucelena, né? Não sei se todo mundo já viu alguma palestra da Lucelena aqui, não. Só para ter uma ideia, assim. Eu vou falar bastante dela, hein? Dela não, mas das palestras dela, né? Que o Caibalion é uma das palestras da Lúcia, uma leitura comentada, talvez, de todas que ela já fez, a mais visitada, a mais acompanhada de todas no YouTube. E não é à toa, vai falar desses 7 princípios, né, herméticos, que estaria estruturando todo o universo e toda a vida. Quando você conhece esses princípios, você consegue, então, lidar melhor com a própria vida. Entender onde você está, o que está acontecendo, o que você deve fazer e assim por diante. Vale muito a pena. E recomendo muitíssimo a vocês. E quando eu falo do YouTube, claro que tem o livro, Caibalion. Mas você pegar um acompanhamento aí com a Lucelena, eu acho que enriquece bastante. Fica a dica para todos. O todo é mente, o universo é mental. Essa é a primeira lei, é o primeiro princípio do Caibalion. E por isso que a gente vai trabalhar hoje um pouco com visão, um pouco com atitude mental. Se a gente consegue mudar dentro, e esse é o ponto que eu quero pegar, o sonho dentro, aí é como se as coisas começassem a ficar mais claras do lado de fora, e eu começo a enxergar melhor o que eu devo fazer. Então, essa chave, a gente vai mudar ela dentro da gente mesmo. Tá? Isso é muito importante que a gente pense, olha, eu não vou para uma palestra de filosofia para só pegar receita de como fazer as coisas, até porque a gente tem uma literatura imensa e vasta com palestras maravilhosas. Eu acho que agora é para pensar um pouco, sabe? Para dar uma sacudida dentro. Espero que a gente consiga fazer isso. E a gente possa mudar um pouquinho essa atitude mental. Primeiro ponto da nossa palestra, já tirei dali. Primeiro ponto da nossa palestra é como sair do lugar. Eu sempre gosto de usar um pouco esse termo, porque eu acho que isso não é uma coisa muito fácil. Tá? Então, geralmente, a gente fica ali refletindo, pensando sobre tudo que a gente quer fazer e é muito difícil começar. Então, vou trazer algumas reflexões rápidas sobre por que isso acontece e o que a gente pode fazer para poder diminuir o tempo que a gente fica parado para começar a fazer as coisas. Bom, em primeiro lugar, a melhor coisa para você sair do lugar é o quê? Sair do lugar. E eu coloquei essa imagem rapidamente aí, gente, porque às vezes a gente fica assim, ah, mas o que eu vou fazer? Aí começa, né? Um redemoinho de pensamentos. O que eu vou fazer? Por onde que eu vou começar? Será que isso vai adiantar? Não vai adiantar nada, porque se fulano chegar, não sei o que, aí começa, blá, 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 na nossa mente, e você está lá sentado no sofá, certo? Ou na sua cama, ou seja lá onde for. Então, uma dica, isso é uma dica mesmo, que vale muito, é sentir o que está parado, perigo, alerta, levanta imediatamente, não sei para onde que eu vou, não importa, não interessa, sai andando pela casa, sai andando onde você está, no seu escritório, onde for, mas não fica parado. Uma forma de você... Depois eu vou falar por como que a gente pode se ajudar a acreditar nisso, tá? Mas isso é fundamental. A gente está numa sociedade em que se esforçar para quê? Se esforçar à toa? Ficar movendo? Que cansativo, né? E acaba que a gente vai entrando num vício que é a inércia, né? Então, é uma autossabotagem que a gente faz com a gente mesmo, não deveria fazer. Então, o movimento para você sair do lugar é a primeira coisa. Sentiu que está com preguiça? Sabe quando vem na sua mente assim? Não sei se acontece com vocês. Ai, que preguiça. Na hora que vier essa forma mental, você imediatamente levanta. Porque a preguiça, gente, ela pode parecer gostosa, mas mata mais do que drogas, mata mais do que várias outras coisas. Porque, em primeiro lugar, ela mata os sonhos, certo? A preguiça vai te impedir de fazer tudo. Tem uns preguiçosos que estão tão preguiçosos, falam assim, o melhor defeito é a preguiça, que te impede de fazer os outros. Não. Ela te impede de viver. Então, assim, a gente precisa fazer uma campanha contra a preguiça para a gente mesmo. Não quero fazer para ninguém, não é para nós mesmos, porque isso acaba com a gente. E, na vida, a única coisa que você ganha sem esforço é peso. Não é isso que vocês querem fazer aqui, certo? Não é o que ninguém quer fazer aqui hoje. Então, vamos começar agora, na nossa palestra, já nos esforçando a pensar um pouco sobre o assunto. Estagnação. Por quê? Então, está aqui um ponto que eu queria chamar a atenção. A estagnação, ela é a filha da inércia. Lassidão da vontade, falta de ação, letargia, torpor, dúvida. Dúvida, olha que interessante. A dúvida tem uma relação direta com a estagnação, certo? É claro que não é qualquer dúvida, certo? Tem dúvidas que são de movimento, né? Mas tal coisa por quê? E se eu fizer assim? Mas eu entendi isso, né? Então eu estou indo atrás. Mas tem aquela dúvida, será? E se? Ah, não sei. Será? Esse tipo de dúvida, pronto, já está no sofá. Sofá tem um ditado árabe que eu gosto muito, que ele fala que... Não, deixa, depois eu falo desse ditado. Enfim, eu ia falar do sofá como uma coisa negativa. E eu não quero falar mal dos sofás, mas assim, né? É um lugar que geralmente você senta e fica. Puxa, né? Então, tomar cuidado com a estagnação. E aí vamos refletir um pouquinho sobre a estagnação. Não sei se vocês já ouviram falar do I Ching, que é um livro de sabedoria chinês, né, das mutações, e que é compilado por Confúcio, né, os hexagramas, são, né, inúmeros hexagramas que vão falar sobre as leis da natureza e todas as fases dessas leis da natureza, como se você fosse pegar todo o desenvolvimento da vida e colocar em etapas para que você possa compreender cada etapa da vida, de qualquer ser, de qualquer coisa que exista. Alguém nunca tinha ouvido falar do I Ching? Pode perguntar. Quem já tinha ouvido falar? Melhor. Ótimo, só para ter uma ideia. O I Ching, ele é um livro que vai falar, então, de todas essas fases da natureza, através de hexagramas chineses, né? Em que vai mostrar uma realidade para você através de símbolos. Confúcio foi, né, um grande dirigente da China que ainda colocou um nomezinho embaixo de cada hexagrama para ver se a gente conseguia entender alguma coisa, né? E aí a gente tem aí alguns autores que vêm e nos traduzem um pouco o que seria cada uma dessas mutações, como é que você lê esses hexagramas e assim por diante. E eu gosto muito de consultar esse livro quando eu quero entender um princípio. Porque ele é muito pontual, ele vem e mostra assim, ah, você quer saber o que é estagnação? Aí você vai lá no princípio do hexagrama, que é no caso o Pi, que está aí, hexagrama 12, que é justamente estagnação. Aí ele vai mostrar mais ou menos quando que na natureza, quando que na vida isso ocorre. E às vezes se a gente já souber quando que isso ocorre, eu já posso evitar que ocorra. Eu já estou preparado. Provavelmente vai ocorrer, mas eu já estou preparado, certo? Então, é o hexagrama da estagnação, da inércia. Tá? Olha só que interessante. Os hexagramas... Acho que eu estou sem um pincelzinho aqui, né? Depois, Cláudia, consegue um pincel para mim? Um pincelzinho? Os hexagramas, eles são constituídos de dois trigramas, né? Aí são dois trigramas, são três linhas retas e três linhas abertas, com um furinho no meio, certo? O que está com o furinho no meio é considerado terra e o que está com a linha inteira é considerado céu. Vou desenhar rapidamente para vocês. Isso mostra o quê? São os princípios e as forças atuando sobre a terra. Aí eles se mesclam, né? Tem hora que você tem um risquinho fechado, um risquinho aberto, um risquinho fechado, um risquinho aberto e assim por diante. E a estagnação significa os três riscos do céu tá para o céu e os três riscos da terra tá para a terra. Então, é como se as forças estivessem contrárias, entende? E aí é como se, bom, o que é do céu subiu, o que é da terra desceu, então enrijeceu. Não tem nada se conectando. Aí estagna. Obrigada. Bem simples, é só para vocês terem alguma imagem, né, para quem não conhece. Então, são os hexagramas, né, que são, aí nesse caso do Pi, seria isso aqui. Os três do céu em cima e
os três da terra embaixo. Esse furinho aqui no meio. Esse é o hexagrama pi, é o 12. E isso significa o quê? Que você teve um momento de total rigidez, certo? Os elementos espirituais não desceram, não se mesclaram com a terra, e os elementos da terra não subiram. Ficaram parados no chão. Estagnou, decantou. Lassidão. Então o céu ascende e o céu descende. Quando o superior se afasta e o inferior forma, toma seu lugar, as coisas se tornam rígidas. Vamos ver por que isso acontece na vida, de uma forma mais prática, certo? Então você vai ter a robotização, que é fazer as coisas mecanicamente, você nem sabe o que está acontecendo direito, você vai fazendo sem estar consciente do que está fazendo. Por isso essa imagem de uma pessoa vazia por dentro, né? Fica um movimento sem conteúdo. Então, às vezes, você está até movendo, mas você está estagnado. Por quê? Porque, no fundo, você não está prestando atenção no que você está fazendo, você não está vivendo de verdade. Você está só se movendo. Então, como surge a inércia? Aqui é um ponto interessante para a gente refletir, bem filosófico. Quando se sente seguro e quer perdurar, certo? Então, às vezes, a gente sente que... Já perceberam quando você acaba de cumprir uma missão difícil? Na palestra, por exemplo, quando acaba a palestra, você... Ufa, né? Dá até vontade de tomar uma cervejinha. Nem bebo cerveja, tá, gente? Mas é tipo assim, ah, que maravilha, tô segura. Eu quero perdurar esse momento agora de paz, né? E a gente faz isso com muitas coisas na nossa vida, certo? A gente vai e cumpre... Por exemplo, acabou o meu trabalho no dia, ufa, né? Acabou a missão. Aí agora eu estagno. Chego em casa, até faço as coisas, mas assim... Com aquela sensação de que, pronto, já fiz a minha parte, certo? Acredita que os êxitos são para sempre. Toda vez que a gente tem esse momento assim, já ufa, né? Em várias escalas, em vários graus, a gente cai num processo de inércia. Final de semana, tristeza. O nobre jamais se sente seguro, pois sabe que nada é permanente. Ele tem uma tensão interior contínua, mas não é uma tensão que machuca. Não é uma tensão rígida. Não, sabe aquele tensionamentozinho de que tudo está sempre acontecendo? Sempre tem algo novo para aprender, sempre tem algo especial acontecendo a qualquer momento, em qualquer lugar, e que provavelmente vai tocar a mim nesse mesmo instante, se eu estiver atento. Então isso muda a postura, certo? Por mais que a gente goste de relaxar, a gente também não acha muito bonito quando a pessoa está lá de qualquer jeito, né? Sentada no sofá, largada, né? Assim, você sente uma coisa meio... Opa, não, tá bem. A pessoa parece que se largou, né? Por quê? Porque isso não é postura de uma pessoa que está feliz, cheia de si, no bom sentido, né? Cheia de vida. Então, eu posso estar sempre relaxada, e esse ponto de você estar descondicionada é muito importante para você saber o que fazer a todo momento, que é uma tensão mínima, que sempre me deixa minimamente atento para o que eu preciso. Tá? Então, isso é importante. Então, não deixar entrar nesse... vai cair na inércia. E aí é um vício, você não consegue sair. Porque quanto mais você cai nela, mais rígido você fica. E aí tem um exemplo rápido do mito do rei Arthur, acho que todos devem conhecer, pelo menos assim, né, um passant. Mas é muito bonito, porque é a história de um rei que se faz a partir de um mito, né, em que aquele que fosse capaz de tirar a espada da pedra, é um símbolo de vontade, né, tirar a vontade da pedra, da inércia, colocar tudo em movimento, né, seria aquele que seria capaz de governar, no caso, ali aquele reino, que depois é chamado de Camelot, que é o reino do rei Arthur, e que chega um momento em que, depois de muitas batalhas, muitas lutas, tentando convencer todos os cavaleiros da época de que realmente aquilo ia dar certo, eles criam a tábua redonda, e aí tudo começa a prosperar, os campos começam a florescer, todo mundo começa a ficar feliz e rico, né, fartura para todo lado, né? Tudo certo, harmonioso. E aí tem um momento em que estão lá 100 cavaleiros ali lanchando, sei lá, ceando na tábua redonda. E um deles fala assim: Arthur, estamos tão bem, os nossos campos florescem, há muita fartura, todos estão tão felizes, há muita amizade e confiança no nosso grupo. Tudo está tão bem, o que poderia nos trazer qualquer tipo de infelicidade? Que coisa maravilhosa, não há do que temer. Aí Arthur, um pouco mais experimentado,
rei Arthur olha para Merlin, né? E Merlin fala, ele fala, então Merlin, o que você me diz? E Merlin fala, sempre algo está acontecendo. E é justamente dentro de nós mesmos que ocorre. É daqui, de dentro da tábua, que no fundo é como se fosse dentro de nós mesmos, que vai surgir o mal do qual vamos ter que lutar, vamos ter que padecer. E que, no final das contas, era Lancelot, que era o primeiro cavaleiro, o cavaleiro braço direito de Arthur, seu melhor amigo, o melhor cavaleiro, e que estava traindo Arthur com Guinevere, que era sua esposa. Que simbolismo tem isso? A alma de Arthur, que é Guinevere, né, geralmente nos mitos, a dama, a princesa, é sempre a alma que representa, né, de todos os heróis, entregue às paixões, entregue à lascívia, entregue aquilo que, né, se entregando aquilo que ela não deveria deixar, que é como se fosse para a terra, né, dos instintos, para baixo. E aí daí onde começa, estava tudo bem, e aonde vai começar o problema? Nessa entrega. Certo? Onde a gente tem que estar muito atento. Caímos na inércia por egoísmo e só podemos sair dela por altruísmo. Saber olhar o todo e não mais a parte. Então, toda vez que a gente vai, né? Tipo, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, relaxa, relaxa, relaxa. Eu começo a olhar só a parte. E aí é onde eu fico egoísta. Concordam comigo que a inércia, a estagnação tem uma relação bem diretinha com o egoísmo? Porque se eu parar para olhar para o mundo, a todo momento, vai ter sempre alguém com uma mão estendida. Vai ter sempre algo que eu possa fazer por alguém de bom. Quando eu me entrego à inércia, não a ficar parada, tá, gente? Às vezes eu estou parada, mas eu não estou exatamente inerte. Mas essa inércia, ela vai ser sempre algo meio negativo. Então, a inércia, ela é fuga, ela é fechar os olhos e a nossa evolução é consciencial, não deveria deixar acontecer. A inércia é aparente, a deusa falsa paz. Então, toda vez que você se sentir prostrado, inerte, parado, com um monte de conversa na sua mente que não para e que não te deixa agir, já entenda isso como negativo, não quero. E aí levanta, imediatamente, não tenha dúvida. Tem uma coisa que vai piorar a minha situação e eu continuar aqui. Então, levanto, começo a andar. E é no movimento que a gente começa a fazer as coisas acontecerem. O valor do movimento consciente. Onde você está? Aqui tem uma escadaria, né, que vai desde o não farei até o sim conseguir. E todos que estão aqui hoje nessa palestra, com certeza já saíram da inércia, né? Porque ali você tem, depois do não farei, não posso fazer. Depois eu quero fazer. Como fazer? Pelo menos no como fazer a gente já está, né? Já é alguma coisa. Tratarei de fazer. Posso fazer, né? Como se eu começasse a assimilar. Farei e sim consegui. Então, eu tenho que estar nesse movimento sempre ascendente. Por isso que a ideia de você entrar em movimento, você já tem que pensar assim, eu não estou entrando em movimento porque eu sou um neurótico. Eu estou entrando em movimento porque eu não quero acabar comigo mesmo. Eu quero ser melhor. Sempre ascendente. Não sei se vocês já ouviram falar, uma vez, assistindo uma aula de física, um professor falando sobre ótica. Ele falou, ensinou que um bebê, para que ele desenvolva a visão, ele necessita do movimento externo, certo? Se não tiver os elementos se movimentando à sua volta, a visão do bebê não desenvolve. E eu achei isso muito curioso, porque de alguma maneira também, várias linhas filosóficas nos mostram de que se não há movimento, não há contraste. E é importantíssimo o contraste, o movimento, para que eu entenda as coisas, para que eu veja as coisas, para que eu tenha a chance de compreender. Quando eu estou parado, eu fico vendo só um único ponto de vista, que é justamente aquele que me faz ficar parado. Então, eu não deveria deixar isso acontecer. Se eu quero enxergar as coisas, se eu quero uma resposta, a primeira coisa que eu faço, em movimento, certo? Vou atrás, vou em busca. Aqui tem uma dica de Khalil Gibran que eu acho bonita. E para a gente dar continuidade aí com o resto do tema, eu vou trazer para vocês. A vida é escuridão, exceto quando há um impulso. Ou seja, eu preciso desse impulso, sair do lugar, certo? Senão ela é escuridão. E todo impulso é cego, exceto quando há saber.
Ou seja, quando tem uma compreensão, quando eu sei o porquê, de alguma maneira, né, eu vou ter esse impulso numa direção que eu escolhi. Isso é maravilhoso. E todo saber é vão, exceto quando há trabalho. Que adianta eu saber, ter o impulso, mas eu não fazer as coisas acontecerem? Não vai adiantar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que pôr a mão na massa. Eu tenho que realizar. E todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. Então, de repente, eu posso estar fazendo muitas coisas, inclusive realizando projetos, e me sentir vazio. Me sentir que algo está faltando. E aí eu teria que entender o que é esse amor que eu tenho que colocar dentro. Certo? Então, vamos pegar bem pelo lado da direção. Movimento consciente. Qual a direção? Aqui está mostrando, se mostrado pelo super-homem. Sempre para o alto e avante. Toda vez que você colocar uma premissa para você, a partir de agora, toda vez que tal coisa acontecer, eu faço tal coisa, fixa na tua mente e no teu coração o porquê. Porque você vai esquecer. Mas o sentimento fica. Você pode até esquecer o quanto que... Por que que surge a estagnação? O quanto a estagnação é maléfica? Você pode esquecer todos os conceitos do I Ching, da filosofia e tudo mais. Mas você vai se lembrar que você um dia elegeu um movimento por uma interpretação profunda do que aquilo vai te fazer bem. Esse sentimento de que é pro bem, pro alto, pro melhor de mim, fica. E aí você vai, então, começando a reformular os seus hábitos, certo? O hábito, por fim, ele vai determinar muito do nosso caráter. É muito importante os nossos hábitos. Não pensem que os hábitos é só, tipo, é um costume que eu tenho, é uma mania, né? Não, porque isso vai te tirar da vida ou vai te colocar na vida. Então, hábitos é, né, uma ação mecânica que a gente fixa, não é assim? De tanto fazer, você fixa. Então, escolha os seus hábitos, tá? E vai mudando aos poucos. Tem muitos livros e muita literatura também para mostrar de que maneira a gente pode mudar os nossos hábitos. Não é fácil. É muito difícil. Vamos ser bem pé no chão? É muito difícil. Mas é necessário. Se a gente quiser sonhar, então, mais ainda. Então, sempre na direção do alto. Uma coisa que sempre funciona muito bem, não sei se vocês já viram isso, né? Já viram como funciona? Começamos a ordenar e as ideias vão surgindo. Então, eu não sei o que eu vou fazer. Eu nem sei qual é o meu sonho. Vou levantar para quê? Vai ter um jeito de você descobrir. Você levanta e começa a arrumar as coisas. É uma coisa... Quantos milhões de pessoas já me falaram isso? Denise, é impressionante. Eu começo a arrumar, as ideias começam a aparecendo, eu vou começando a enxergar, daqui a pouco eu tenho uma solução. Então, é uma chave também, é um excelente hábito, certo? Quando está tudo escuro, quando eu não sei direito o que é para eu fazer, o que eu tenho que fazer, levanta e começa a organizar. Não precisa pensar em nada, só começa a organizar, põe as coisas no lugar. Daqui a pouco, as ideias começam também a se organizar dentro.
É um gatilho?
Se é um gatilho?
É um gatilho mental.
Pode ser. Depende da forma como você formula, né? Uhum. Você pode determinar como um gatilho. Entendeu? Mas qual a verdadeira direção dos nossos sonhos? Né? Então tá bom, vou começar a organizar, as ideias vão estar vindo e eu tenho que ter uma direção clara dos meus sonhos. A gente já falou um pouquinho no início da palestra, eu vou só reforçar um pouco mais, né? A direção é essa. Você. Cada um de vocês, cada um de nós que estamos aqui. Essa é a direção dos teus sonhos. Então, de alguma forma, para que eu saiba qual é o meu sonho, o que eu tenho que fazer, eu vou ter que saber olhar para dentro. Eu vou ter que, de alguma forma, me conhecer mais profundamente. Talvez tenhamos aí uma série de projetos que a gente tem para fazer na vida, que a gente acha que vai nos realizar. Eu diria, em algum grau, com certeza. Tudo que a gente faz, que é útil, que gera possibilidades maiores de vida, tudo isso nos apraz bastante, nos traz algum nível de realização. Mas a gente está falando de sonhos. E é muito importante que eu pense que é algo que vai realizar a mim como um todo, por inteiro. Mas será que existe uma coisa que vai me realizar por inteiro? Não sei, vamos ver, né? Vamos pensar. Mas a meta é você. Se você achar que você é uma única coisa, vai ser uma coisa. Se você achar que você é uma multiplicidade de coisas, vai ser uma multiplicidade de coisas. Mas você vai ver que no final das contas existe uma síntese. Eu. Que vou me realizar. Então, o autoconhecimento entra aí como uma chave. Já observaram que as pessoas que são sonhadoras, no bom sentido da palavra, as pessoas que realizam sonhos, elas têm um grau de liberdade interior muito interessante? Não sei se já observaram isso. Geralmente são pessoas que não se importam muito com o que os outros vão falar, com o que os outros pensam, com o que os outros estão, né, dizendo para você, te limitando, com os pessimistas, com as convenções. Não quer dizer que eles também sejam radicais e, né, mandam tudo para o espaço. Não, mas eles não estão tão presos aí. Então eu tenho que, de alguma forma, estar muito em contato comigo mesma. Senão, vai entrar naquela coisa de vários projetos e que quando eu realizo, eu tenho que ficar agora me sentindo vazio, aí eu tenho que inventar outra coisa. Depois tem que inventar outra, tem que inventar outra. Não é uma coisa natural que vai aparecer, não. Eu que tenho que ir encontrando motivações o tempo inteiro, achando uma motivação agora para viver, certo? E às vezes é muito cansativo. Se começar a ser cansativo, é porque eu não estou no meu sonho. O sonho nunca é cansativo. O sonho vem o desafio e aí ele fica mais intrigante, mais legal, mais aventureiro, entende? Senão ficaremos mudando de sonhos conforme os ventos das circunstâncias. Já não sei dizer o que aconteceu, se tudo que sonhei foi mesmo um sonho, se foi sonho meu, se meu desejo, então já se realizou, o que fazer depois, para onde é que eu vou? Então esse sentimento não tem a relação com o sonho. Então eu vou ter que lutar com dois elementos, que é o ser e o parecer. Esses projetos têm uma relação com o meu parecer, com aquilo que sou externamente, e geralmente com o que a sociedade falou que é o meu sonho. Eu vou ter que agora entrar dentro de mim, certo? Para eu saber o que fazer na vida, eu vou fundo no meu coração e tento me encontrar. Eu sei que isso não é coisa de um dia ou dois dias, né? É uma coisa de sempre. Vou estar sempre me encontrando, mas eu tenho que fazer esse exercício, senão eu vou encontrar com esse sonho. Mas uma vez também que você encontra o seu sonho, que eu não sei se é seu sonho que te encontra, se você que encontra ele, não tem mais como você perder. Vai ficar muito claro para você. E se você quiser ver fora, né? Se você quiser ver dentro, eu quero me ver, eu quero saber quem eu sou. Começa a olhar fora, pelo incrível que pareça. Começa a ver como as pessoas que estão à sua volta reagem diante da sua presença. Começa a observar de que maneira as pessoas podem ou não confiar em você. Percebe de que pegadas você deixa onde você pisa, certo? Quais são essas pegadas? Para você não fantasiar. Porque o que está dentro é muito sutil, é muito subjetivo. Se eu for só me olhando sem me ver, certo? Eu não vou conseguir saber exatamente qual é a minha marca no mundo. Então, para eu objetivar o conhecimento dentro, eu olho a minha volta, eu olho para o mundo. Por isso que eu preciso estar sempre nesse movimento de contraste, movimento sempre, né? Eu quero entender o mundo, eu quero entender as coisas, eu quero entender... Aí eu vou para dentro. Fica fazendo sempre esse movimento. No curso de filosofia, vocês vão ter muitas oportunidades de fazer esse exercício. E aí tem a questão de como se expressam os sonhos. Ah, eu tenho sonho de ser mãe, eu tenho sonho de me casar, eu tenho sonho de fazer várias viagens à volta do mundo, eu tenho sonho de, sei lá, tal profissão, né? Médico, advogado, geralmente são os sonhos, porque a gente relaciona o sonho também com coisa que dá dinheiro. Uma convenção que, se eu quiser de verdade sonhar, eu vou ter que tirar. Não ser rico. Riqueza, gente, é algo que é para muitos. Mas dinheiro não, é diferente, sabe por quê? Porque a riqueza está mais relacionada com o que você é capaz de valorizar. Se eu sei valorizar as coisas que estão à minha volta, eu sou muito mais rico do que quem tem todo o dinheiro do mundo e não sabe fazer isso. Então, essa loucura que colocaram na nossa cabeça, só vale a pena o sonho que dá dinheiro, é uma mentira. Tira todo mundo da possibilidade do sonho. Você pega uma pessoa que faz o que ama, o que ela é, realiza o que ela é, você vai ver de tão quanto pouca coisa ela necessita de bens materiais e o quanto ela tem muito mais do que outros que têm esses bens, porque sabe valorizar tudo que está à sua volta. Ela enxerga com outra ótica o mundo, com a ótica do ser. Aí tudo tem um valor incrível, a pessoa é riquíssima, riquíssima, certo? Então, essa chave é uma das que a gente tem que mudar. Porque senão a gente não vai ter jeito. Tá? Imagina, a vocação de pedagogo, por exemplo. Uma vocação belíssima, belíssima. Se eu coloco ela, né, subsidiada aí pelo quanto eu vou ganhar, eu vou ter que fazer um esforço tremendo, me vender para ser uma pessoa famosa, provavelmente. Provavelmente. Porque é muito difícil se destacar de uma maneira natural dentro desse processo, você ganhar dinheiro. Mas olha, eu estou no meio dos pedagogos, eu posso dizer para vocês, que pessoas ricas, riquíssimas, que eu tenho o maior orgulho de conviver. Mas não tenho dinheiro. Como diz um amigo meu, nós somos chiques, só não temos dinheiro. Mas muda um pouco essa chave. Né? E eu estou aqui justamente mostrando esse quadro para mostrar essas chaves para vocês. Quando eu falo de viajar, provavelmente eu estou querendo o quê? Qual que? O que está por trás dessa imagem, viajar? Eu quero conhecer novos lugares, assim, eu quero ter variada cultura, né? Uma cultura mais diversificada, eu quero enxergar as coisas de formas diferentes, eu quero ser uma pessoa que não está no mesmo mundinho, assim. Esse é o sonho, não é exatamente viajar. Porque tem gente que viaja o mundo inteiro e continua assim, ó. Não sei se vocês já viram isso acontecer. A pessoa viaja o mundo inteiro e só sabe falar dos restaurantes, mais nada. E como assim? Você só consegue enxergar o restaurante em todos esses lugares do mundo que você já vai... Tudo... Não, gente, não quero pegar ninguém, tá? Claro que restaurante também é muito bom, muito gostoso, muito especial, mas assim, não é a única coisa. Só para dar um exemplo de que a pessoa, mesmo viajando, ela pode continuar fechada e sem esse sonho de se tornar uma pessoa realmente ampla, né? Quando fala de ser mãe, tem aqui uma projeção, sabe de quê? De afeto profundo, de proteção. Eu quero um ser para que eu possa fazê-lo desenvolver e crescer e vir ao mundo e amar. É uma projeção de afeto profundo. Que não necessariamente eu preciso de que um filho saia de mim para que eu diga que eu posso realizá-lo. O que está por trás de dançar? Dançar também é bom, certo? Integrar-se de corpo e alma com a vida. Sentir a vibração do universo e poder vibrar com ele, poder dançar e poder, sabe, se mover. A arte, uma expressão de beleza, uma expressão de harmonia que faz com que a gente vibre internamente, se sinta no céu. A arte é isso, você é sublime. Não é assim? Casar. Já falamos bastante nessas palestras, toda palestra minha eu falo disso. Como não tem nada a ver o sonho de amor que a gente tem com essa parafernália que a gente inventou que seria o casamento de hoje em dia. Eu não estou dizendo, sou nem um pouco contra casar, tá, gente? De forma alguma. Mas se não tiver tal igreja, com tal celebração, com tantas flores e tal lua de mel e tal não sei o quê, então não fui feliz no casamento. Como assim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a tua alma não sonha com isso. A tua alma sonha com o amor. A tua alma quer ser amada e quer amar. Mas aí a gente projeta, né? Uma forma e aí acaba depois enrijecendo esse sonho. Casem, tá, gente? Eu não tô falando casar, não. Só tô falando pra não confundir as coisas. O fato de casar não tá pronto o amor. Certo? Não tá pronto o sonho. Não, agora que começou. Enfim, viagens, né? E informações, titularidades, a necessidade que a gente tem de ser importante, de ser reconhecido natural da nossa alma. Mas aí projetamos em alguma coisa. As convenções sociais que falam, se você não tiver isso, se você não tiver aquilo, você não vai ser feliz. É uma pergunta que um professor nosso aqui de filosofia faz que eu acho muito interessante, que ele sempre fala assim, todo mundo que para para pensar um pouquinho e tem um pouco de experiência de vida sabe que você não precisa se formar numa faculdade para você ser um excelente e reconhecido profissional. Mas quem tem coragem de deixar o seu filho não se formar? Ele faz essa pergunta, eu não tenho filho, mas chega e me dói. E olha que eu não tenho filho. Meu Deus, que pergunta cruel. Realmente é muito difícil, imagina. Uma coisa é você saber isso e ter quase certeza, convicção. Mas quando você fala assim, não, mas então, meu filho, você não precisa se formar, não. Pode ficar do jeito que você quiser, faz sua vida. Eita, dá até um frio na barriga. Você já... Será que é isso mesmo, né? Olha só como é forte isso.
Parece tirar nota alta, né? Todo mundo pensa que bom aluno tira nota alta, mas os maiores
a história...
gente da humildade são os que tiraram menos nota. é o que você falou, são os que pensaram totalmente diferente de fora do seu tempo.
Nem sempre, né? É só a gente saber que isso não é a garantia de nada, entende? Sim. Pode ser que seja muito bom mesmo, pode ser que não, e a questão é o que realmente é bom, né? Para a gente não fazer confusão. Bom, qual seria o caminho, então? Seguir os seus sonhos, porque eles sabem o caminho. Vai dentro de você. Quando eu falo que eu quero casar, o que eu quero de verdade? Ah, eu quero amor. E casando com essa pessoa, que há muito tempo já me desrespeita, eu vou conseguir isso? Por quê? Só porque eu vou passar aliança? Eu tenho que refletir o que eu quero de verdade. E pagar o preço, né, gente? Pagar o preço. Porque depois não pode ficar reclamando. Não sei por que os meus sonhos não se realizam. Não sei por que eu não sou feliz. É um preço alto, porque a sua vida é a coisa mais importante que você vai fazer nessa vida. Então, o mais difícil é tirar o tempo para ouvir seu coração. Começar a trabalhar consigo mesmo, com essa essência que mora dentro de você, que na verdade é você, e que a gente sempre deixa meio na gaveta ali, uma hora eu pego, né? Quando na realidade é a única coisa que vai te realizar e dar sentido a tudo que você faz. Lavar a louça passa a ser a coisa mais legal do mundo. É, varrer o chão, limpar a privada. Vocês precisam ver o sonho, é tudo de bom, porque nada mais vai ser feito de qualquer jeito. Aí aquilo que era uma infelicidade, parece que você foi condenado, né? Você nem lembra que aquilo ali tem alguma coisa de ruim. Aí muda tudo, você tem motivação para tudo. Tudo passa a ser parte de você mesmo. É como se você e tudo aquilo que é necessário ser feito fosse uma coisa só. Então é maravilhoso. Então vamos fazer para o mais difícil. E se é o mais difícil, a gente precisa de um método. Método. Um esquema elaborado para seres inconscientes. Por quê? Porque se eu estivesse consciente a todo momento, com um olhar bem atento, eu saberia por onde entrar, eu teria tato com as coisas, eu saberia desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, o que eu tenho que fazer. Mas como eu estou na maior parte do meu tempo inconsciente, eu preciso de uma receitinha que me ajude, né? E aí eu vou conseguir realizar as coisas. Inconsciente eu? É! Tá aí a primeira etapa do filósofo. Reconhecer a sua própria ignorância, a sua própria inconsciência. Caso contrário, meus caros irmãos, não temos a menor chance de falar em sonhos, certo? Aliás, tem uma coisa que às vezes as pessoas que já têm um grau de despertar se perdem no meio do caminho, é a arrogância. Quando começa a achar que sabe demais, quando começa a achar que está melhor do que todo mundo, a pessoa se perde no meio do caminho, certo? E perde a chance de se realizar. Consegue realizar projetos. Quantos grandes gênios a gente não conheceu? Que, por exemplo, porque perdeu o instrumento da sua genialidade, que seja a voz, que seja as mãos no piano, que seja o corpo, que seja o salário que for, perderam o sentido de vida. Inclusive, tiraram sua própria vida por causa disso. Percebe? Então, ainda não fez a síntese, ainda não sentiu que você é a sua, é a realização do seu próprio sonho. Você. Não a fama. Não o reconhecimento externo e etc., essas coisas que a gente acredita que, na verdade, nos tira do nosso sonho. Então, o primeiro passo é a humildade. Quando a gente acha que tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. É mais ou menos assim. Por isso, muita humildade sempre, para a gente poder saber. Você começou numa trajetória e começou a sentir que não era exatamente por ali, por que se frustrar? Não! Não precisa se frustrar. Primeira coisa, eu já sabia que eu não sei quase nada mesmo, para não dizer nada. Eu estou tentando descobrir, eu estou no movimento e eu estou na busca. Essa é a minha condição humana. Não deu por esse lado, eu vou por outro. Mas com motivação de quem ama viver, de quem está aqui disposto para pagar os preços que forem necessários para ser verdade o que você está fazendo. Esse amor à verdade. É o que nos coloca dentro do processo dos sonhos. Caso contrário, a gente está falando de projetos, de outras coisas. A arte de priorizar. Agora eu vou entrar no método. Vou tentar ser o mais rápido possível por esse método. E eu trouxe um negócio aqui que eu tenho quase certeza que todos vocês já conhecem. Não sei se todo mundo vai conseguir enxergar, que eu vou fazer nessa mesa. Mas aqueles que conhecem, eu vou pedir assim, né? Que tenham aquela humildade de fingir que não sabe. para a gente poder fazer assim, uma reflexão juntos, tá? Alguém já ouviu falar sobre essa parábola do pote cheio de pedras? Já? O mestre chegou para o seu discípulo e falou assim: discípulo, esse pote está cheio? O que vocês acham? Aí o discípulo falou: tá cheio, tá a tampa, né? Ó, deixa eu abrir pra vocês verem. Bem cheio, né? Aí vem o mestre. Fala: peraí, vamos ver então se ele está cheio. Ah, quero ver eu segurar esse pote aqui. Não tô conseguindo, deixa eu deixar aqui. Aí ele vem. Maravilha. E agora, discípulo, esse pote está cheio? Logicamente ainda não, né? Aí ele vem. Ah, pedrinhas menores ainda. Aí ele vem. E aí, discípulo, esse pote está cheio? Tcharam! Um pote de areia. Aí ele vem, coloca a areia, dá aquela sacudidela básica. E aí, o pote está cheio? Mais ou menos, né? Ó! Tcharam! Quem já conhecia essa parábola? Galera, é antiga. Cadê a Cláudia? Tá aqui? Você conhecia?
Não.
Aquela professora também. Muito bem, o que que essa parábola quer nos ensinar? Né? Aí que o discípulo, que o mestre fala para o discípulo? Muito bem, discípulo, pode estar cheio, mas se eu tivesse colocado primeiro a água, depois a areia, depois as pedras pequenas, pedras médias e depois as grandes, teria cabido tudo dentro do pote?
Não.
E aqui está a arte de priorizar. Em primeiro lugar, as pedras grandes. Senão não vai caber o resto. Segundo lugar, as pedras médias. Em terceiro, as pequenas. Depois a areia. Já ouviram falar de castelos de areia? Para quem não sabe sonhar direito? E seus castelos de areia se vão? E por último, a água, que seria o mineral ainda mais diluído, né? O máximo possível. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar, certo? A gente tem que eleger quais são as pedras grandes na nossa vida. Tem gente que fala assim: a vida para mim só vale a pena se fizer sentido. Só vale a pena, alguns falam, se tiver Deus. Só vale a pena se tiver a família. Só vale a pena se eu conseguir fazer o bem. E assim vai. E eu me pergunto: será que eu coloco isso em primeiro lugar? Se eu estou dizendo que a vida só vale a pena se isso estiver presente? Será que é meu primeiro pensamento quando eu acordo e o último antes de dormir? Será que as outras coisas todas que eu tenho que fazer estão sendo feitas em nome disso, já que é o que significa a minha vida, já que é aquilo que dá sentido àquilo que eu sou? Porque a gente tem uma fala, às vezes, muito bonita nesse sentido. A gente sabe dizer quais são essas pedras grandes, mas na hora de viver a gente parece que esquece justamente elas e vai deixando elas para colocar depois. Se eu pegasse o pote e fizesse o mesmo trabalho que fazendo isso, primeiro a água, depois a areia, depois as pedras pequenas, médias, depois grandes, não ia caber nem a metade das coisas que estão aqui dentro, certo? Então, aí é onde eu vou pegar com vocês um pouquinho sobre como eleger essas pedras grandes até chegar ao que a gente está chamando de areia e água, certo? E vou dar só algumas sugestões, alguma base de reflexão para que vocês possam depois, sozinhos, consigo mesmos, fazerem essa reflexão em casa. Vou trabalhar um pouquinho com um método que eu gosto muito, que aí tem a ver com o aspecto um pouco mais técnico disso tudo, né? Deixa eu agora observar. Que é mapa mental. E vou trabalhar a ideia dos sonhos, então, a partir do alvo, certo? Eu tenho que chegar num alvo. Sonho de ser. E o ser é síntese, porque eu sou um ser tão complexo, assim, cada um de nós é um ser tão complexo. A gente tem tantos desejos, tantos anseios, tantos medos, tantos receios. A gente tem tanta coisa para realizar, tanta coisa movendo dentro, que é tão difícil de falar eu. Mas, ao mesmo tempo, há algo que só eu posso realizar. Eu preciso ir no alvo, que é o que me faz verdadeiramente feliz. Realização de sonhos tem uma relação direta com felicidade, certo? Senão não teria sentido a gente buscar. Para quem não conhece, mapa mental é mais ou menos isso aqui. Você elege um tema central, onde você coloca aqui, por exemplo, aqui, ser, sonho, alguma coisa assim. E você vai puxando, então, como se fossem braços, né? Como se fossem seus neurônios saindo. Elege uma ordem de priorização, então digamos que é o que vem para cima, é o mais importante. E aí você pode fazer a volta como faz o relógio, né? É geralmente como eu costumo fazer, que eu acho que é um jeito que o cérebro meio que pensa, né? Principalmente ele. E aí você vai colocando o que vem primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. E tem uma outra forma de fazer isso também, que eu gosto também, que eu acho mais interessante para o que a gente vai falar agora, que é esse dos círculos concêntricos, né? Na verdade, são bem concêntricos, mas formam essas intersecções. E também tem do círculo concêntrico, que é o do alvo, né? Que eu estava falando para vocês. Ou seja, eu tenho aqui nesse das intersecções, eu tenho esse centro, que é o meu coração, que é aquilo que eu sou, quero realizar, que perpassa ele, certo? E ele vai ficando cada vez mais para fora. Então, é um outro estilo de mapa que, para você elaborar sua vida, planejar sua vida, quem é você, o que você quer realizar, é muito interessante também. Mas eu vou partir desse, que são círculos concêntricos, como se fosse uma simples tiro ao alvo, certo? A plaquinha lá do tiro ao alvo. Então, a prioridade número um, o pedregulho, o alicerce, aquilo que você vai colocar no centro, mais central de si mesmo. Certo? É você. Mas quando eu pergunto, quem é você? Ai, meu Deus do céu, agora eu acho que eu voltei ao zero, né? Não sei mais agora como fazer esse negócio. É um mistério, certo? É esse mistério que eu vou estar encontrando à medida que eu vou caminhando nessa direção. E cada gota de ser que eu consigo realizar é uma realização tremenda, um estado de felicidade que vale por toda a vida. Sabe quando você está tão feliz que você fala assim, eu podia morrer hoje? Sabe? Quando você fala assim, tá tudo tão pleno que tá tudo certo. Não é isso que a gente quer? Só que a gente sabe que depois os problemas vão vir, né? Outros. Não tem problema, sabe por quê? No próximo estado de realização, você ainda vai ser mais. Como se você fosse esse centro, né? Fosse abrangindo e você fosse tocando tudo o que existe. Isso é sabedoria. Isso faz com que você esteja cada vez mais pronto. Então, não tem problema você não saber quem você é. Mas você tá priorizando isso. Então, você vai na direção desse mistério. Então, esse é o número um. Como que eu vou eleger isso, Denise, né? Se o sonho é próprio do ser, você tem que pensar, o que eu vim ser? Fazer é uma consequência. O que eu vim ser, certo? Em primeiro lugar, humano. É ou não é? Nem é tão misterioso assim, tá vendo? Você veio ser humano. E a coisa mais difícil que tem é ser humano, que coisa mais intrigante. Não é meio louco isso? Quantas definições sobre o que vem a ser o ser humano e todas elas te deixam a cabeça desse tamanho e você fala assim, pronto, como ser humano eu posso ser tudo. Não é assim? Ao mesmo tempo, sou quem sou. Mas em primeiro lugar, humano. Então eu tenho que ir atrás do que é ser humano para que eu possa me realizar. Qual o seu alvo? A sua essência, né? O seu coração mais profundo. O que é o seu coração mais profundo? Quando você fala assim, perdão de coração, obrigada de coração. Quando você fala isso de coração, você está querendo dizer o quê? Oi? Que sentimento? verdade. Olha que coisa bonita. E mais, verdade naquilo que eu tenho de melhor ou de pior? De melhor, sempre. Eu sei que teria mil formas da gente argumentar isso, e não tenho tempo para isso agora. Mas todas as tradições da filosofia de sabedoria atemporal dizem que o que você é, o seu coração, esse coração que a gente busca constantemente, é o seu melhor. Ah, mas o que é melhor para mim ou para você? Não interessa. Para você. O que é o melhor para você, dentro de você? Aí você está se identificando. Aí é onde o que você é. Se você trai isso daí que você vê, você perdeu o teu coração. Certo? Reflitam sobre isso, é muito especial. Parece uma bobagem. Mas não, não é uma bobagem. Sabe por quê? Há muito amor e há muito sentimento belo dentro da gente. E ninguém nunca pôs isso assim dentro da gente. Não, você viu, você despertou para isso. E você se identifica com isso, porque quando alguém trai isso, você reage na hora. Seu. Só que a gente mesmo se esquece, a gente mesmo deixa de canto, a gente mesmo se trai. Por instintos, desejos, caprichos, que a gente tem que tomar muito cuidado. Valores humanos. Se eu quero saber o que é ser humano, pega os valores humanos. Quais são os valores humanos? Aqui tem alguns exemplos. A verdade, o bem, o amor, a justiça, a beleza, a vontade, a inteligência, a coragem, a sabedoria, a honestidade, etc, etc, etc. Certo? Esses são os valores. Denise, mas você está invertendo as coisas, porque a gente vem para a vida e a gente tem que sobreviver, não é assim? Tem que comer, tem que dormir, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar, tem que casar, tem que cuidar dos filhos. À medida que a gente vai fazendo essas coisas, a gente vai tendo valores. Quer dizer, é o que a gente faz, mas não é o que a gente devia fazer. Porque alguém precisa te lembrar de comer? Você precisa de planejamento, estudo, curso de planejamento para lembrar de comer, lembrar de dormir, lembrar de trabalhar. Não, sabe por quê? Porque é uma necessidade objetiva. Isso está meio pronto, a natureza já garante, certo? Agora, e ser? Ser feliz, que é o que você mais importa. Isso a natureza não garante. E eu deveria colocar em primeiro lugar. Quantos, a gente fala assim, não, porque tem a pirâmide, né? A pirâmide de Maslow, das necessidades e tal, não sei o quê. E aí a gente fala assim, não, você faz filosofia só quando tiver tudo pronto, né? Já aposentou, tá com os filhos tudo criado, já com neto e tal. E aí você agora pode parar para pensar na vida, porque, né, não dá tempo. Aí você viveu toda uma vida sem sentido, difícil, com erros desnecessários, porque você deixou o que é de mais néctar da vida, você deixou para depois. E às vezes nem vai fazer, porque acaba que a gente se perde nesse processo, né? Não, gente, o mais belo de tudo é dar sentido à vida. Poucas coisas, simples. Cheias de sentido, cheias de riqueza, cheias de valor, cheias de quem somos nós mesmos. Isso é maravilhoso, certo? Então, desinverte, né? Primeira coisa que eu tenho que conquistar, fazer o bem. Vocês acham que é fácil fazer o bem? É a coisa mais difícil da face da Terra, porque você não pode falar a verdade. Sempre. Se for falar, tem que ser na hora certa, com a pessoa certa, com as palavras certas, do jeito certo, porque senão você vai fazer o mal. E depois você ainda culpa a pessoa, que ela não quer saber a verdade. Mas não é simples assim. Certo? Porque você também tem suas limitações. Se alguém chegar e jogar alguma coisa na tua cara, você talvez não vai conseguir adquirir isso como um presente. Aí você fala que a pessoa é grossa, que é isso, que é aquilo, né? Só que você também faz a mesma coisa. Fazer o bem, gente, é uma coisa dificílima. Tem que ter muito tato, tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muita sabedoria. Mas a gente se acha uma pessoa boa e pronto, né? Porque a nossa intenção é boa. Mas é difícil demais ser bom. Bonzinho é fácil, tá? Bom, bondoso. Difícil demais. Ser justo? Ah, que dificuldade.
Amar, meu Deus, amar, abrir mão de si mesmo. Olha quanta coisa maravilhosa. Um minuto disso e a gente tem uma plenitude de realização incrível. Faz sentido metade do ano. Mas a gente não se interessa tanto, né? Essa é a prioridade número um. Tudo subjetivo aqui até agora, né? Agora a gente vai para dois, que é... Isso é só o miolo lá, tá? É só o miolo do alvo. A dois vai então... O que me leva a isso? O que eu faço na minha vida que me garante a busca por esses valores humanos? Por a minha essência, por aquilo que eu sou? Aí você pode pensar o que pode ser, né? O que te leva ao ser? A viver esses valores? A filosofia, a religião, ou seja, atividades, né, que são objetivas para isso. E deveria ser a primeira coisa que eu faço na minha vida. Contrário do que a gente pensa. Por quê? Não, filosofia depois que eu me aposentar, não é assim? Não! Ou então, quando eu me aposentar, aí eu vou na igreja mais vezes, sabe? Porque aí vai ter tempo. Ou então, eu vou ler a Bíblia, ou então eu vou ler... Cuidado, estou dando só exemplos, tá, gente? Do que a gente relaciona com espiritualidade, com valores, certo? Não, o máximo aqui agora, todos os dias, e você vai ver o quanto todas as outras coisas ficam mais fáceis. Relações humanas, cortesia, concórdia. Por que eu coloquei relações humanas e não diretamente as pessoas que nos importam? O que adianta eu ter uma família que eu não respeito? Que eu tenho raiva? Que eu acho uma chatice ter que ficar com eles? Mas se alguém me perguntar, não, a família é muito importante. Certo? Isso é uma convenção que não aconteceu à toa, mas que eu tenho que dar sentido. Então, que tipo de relação vai fazer com que eu realmente entenda o valor disso tudo? Eu não posso abrir mão da cortesia, é um primeiro princípio para que eu fale de que minha família tenha valor. Ou os meus amigos, ou o meu amante, meu cônjuge, meu namorado, alguma coisa assim, certo? Porque se for só para... Se ele é um cúmplice, então não tem nada a ver com essa parte aqui. Tem nada a ver com os valores, certo? Então cuidado para não confundir. Tem família que é máfia, né? O pessoal se une para fazer o mal. Aí você fala, primeiro lugar a família. Família? Cuidado, você está se enganando. Tá? Então,
mas tem um detalhe, não existe só a família não sanguínea. Existe a família espiritual,
sim,
o laço de afinidade. Essa é muito mais importante do que a família sanguínea. Ela que realmente vai te gerar uma plena felicidade. E isso é importante que as pessoas tenham em mente, porque o dia que a família consanguínea se for, muitas famílias espirituais estarão aí de afinidade,
a gente...
humanidade.
Com certeza. Né? Se a gente sobe, né, nessa reflexão, a gente vai saber que, na verdade, a humanidade é uma família. Por isso que eu coloquei a humanidade aí, para que a gente pudesse ter um pouco dessa reflexão, certo? Na verdade, quando eu coloco a humanidade como um dos fatores... Então, agora, a minha cortesia não é mais só para aqueles que eu acho que eu amo, né? Que me beneficiam, mas para todos os seres humanos. Porque ela é minha irmã, ela também, e ele. Não tem diferença, certo? Aí muda tudo. O que mostra que isso mudou? Respeito profundo por cada ser humano. Cortesia. Não tem como a gente falar de respeito sem cortesia. Tem até como você falar de ausência de cortesia, mas assim... descortês, grosso, desrespeitoso, a gente perdeu o senso, tá? E eu não estou falando de às vezes ter que brigar, ser firme, nada disso não, tá? Isso é outra coisa. Quem é mãe e pai sabe, né? Tem hora que se você colocar muita firmeza, você tá faltando com amor. Ainda no 2, atender com dignidade as suas necessidades básicas de existência. Isso aqui ainda é a prioridade 2, tá? Ser simples, esquecer o estilo artificial de vida que, do nosso século, pisar no chão. É muito comum, vou ler tudo e depois eu falo o finalzinho. Não tá indo agora. Trabalho, contribuir à vida e se sustentar. Parou de...
arcar com as contas de sobrevivência mínima. Em primeiro lugar. Primeiro lugar. A gente vai criando um estilo de vida tão artificial que você para de pagar as contas que você não dá conta de pagar, porque você inventou que sem aquelas coisas você não vai ser feliz. E você perde a dignidade. Tem as coisas que não são suas porque você não tem pago por elas. E ao mesmo tempo está lá achando que está vivendo, quando na verdade você é como se você estivesse ficando doente por dentro. Por mais que a gente não perceba, não tem pessoal que você fala assim, é folgado mesmo? Mais ou menos, ele é folgado, mas ele não está tendo vida por dentro. É como se fosse apodrecendo por dentro. Todos nós, em algum grau, temos alguns desses elementos que a gente precisa tirar, ressignificar, colocar em ordem. Tá? Nossa, isso aqui dá uma lavada na alma que vocês não têm ideia. Quando você fala assim, só vou ter o que meu dinheiro for capaz de pagar. Eu sei que tem gente que tem muito dinheiro, não tem esse problema, tá, gente? Mas até quem tem muito dinheiro, às vezes, vai se perdendo nesse processo. Eu já vi muita gente rica com dívidas tremendas. Então, quando você fala assim, ah, é? Tô com tal dívida. Então, não tem direito a tomar esse cafezinho aqui na sei lá, no café da esquina. Não, eu tô devendo lá. Posso pagar aqui. Certo? Se começar a fazer isso, eu sei que todo mundo tem que me trucidar a partir de agora, mas... Olha que isso dá uma lavada na alma que é impressionante. É, arcar com as contas de sobrevivência mínima, saúde, segurança, educação e fazer um planejamento de vida, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Isso é a prioridade 2, que é logo em seguida da mosca, do alvo da mosca, certo? E aí é muito importante a gente pensar em saúde, segurança e educação, mas no básico. Aqui é o básico. Se der, aumenta. Mas aqui é o básico. Por quê? Porque se você começar a dar mais atenção à sua saúde, à sua educação e à sua segurança, suprimindo os elementos da tua vida interior, você já está se matando. Matou seus sonhos. Tá? Cuidado. Prioridade, assim, cuidado. Comer não é prioridade. Isso aqui eu coloquei de propósito. Já ouviram isso aqui muitas vezes? Pode faltar tudo, menos comida. Eu cresci ouvindo essa frase. De todas as amigas da minha mãe, das minhas, de todo mundo. Pode faltar tudo, menos comida. Aí o menino chega lá, a mãe está cheia de dívida. Mãe! Aí puxa na saia. Eu posso comprar o sorvete? Aí ela, cara, aí olha pra mim. Não, comida eu não nego, não. Aí a criança vai lá comprar o sorvete. Sendo que não tem necessidade nenhuma da criança tomar o sorvete. A pessoa está com problema de financeiro e um monte de coisa. Mas eu coloquei na minha cabeça, talvez até por uma questão até de comodismo. Pode faltar tudo, comida não. Mas comida, gente, é para alimentar. E a gente gasta horrores com comida. Eu coloquei vários slides para mostrar isso. Nem vou passar direto, porque passou muito tempo. Para vocês não se cansarem tanto. Aí a pessoa fala que não pode faltar comida, está cheia de dívida e tá comendo assim. Certo? Só para gerar reflexão, tá, gente? Eu não quero pegar no pé de ninguém. Eu faço isso também, é uma coisa da gente estar atento, porque a gente acaba se enganando, se sabotando demais com essas coisas. O que eu conheço de gente com problema financeiro e que deixa vazar grande parte, podia estar liquidando um monte de dívida e está só nas besteiradas de comida, porque comida não pode faltar, é muito grande. Então, muito cuidado com isso. Aí que eu coloquei uns gráficos para mostrar para vocês o nível nosso de desperdício, de o quanto a gente gasta com comida, com casa, não sei o quê. E isso mostra um pouco de quem somos. Tá? É, tem uma relação interessante na filosofia de que a maneira como você usa o seu dinheiro é a forma como você faz a sua vida. Por quê? Porque o seu recurso, né, é como se fossem as fichas que você tem, os créditos. Onde você coloca? Tá? O que você acredita? Né? É onde você vai apoiar o seu dinheiro. Então, é uma forma da gente se conhecer, bem interessante também. Então, muito cuidado com essas coisas, porque são falácias, né? São jargões que nos afundam. Tá quase acabando. Brasil, campeão de desperdícios aí, né? É um dos fatores. Eu não vou entrar aqui em detalhes, gente, porque eu não vou demorar mais, tá? Depois, se quiser, faço esses dados para vocês. Pedras médias, prioridade 3. Ah, sim, uma coisa interessante para vocês fazerem é fazer isso, por exemplo, durante a semana, certo? Então, por exemplo, qual é a minha pedra grande dessa semana? qual é a minha pedra média desta semana, entende? Aí vem planejamento semanal, mensal, vocês podem fazer isso também. Aqui é só para dar uma mexida, uma noção, para a gente refletir como fazer esse planejamento de vida. O que te reforça estes valores? Então, olha, eu estou indo do centro para as extremidades. O mais importante é o centro. O que apoia esse centro vai diminuindo em... à medida que se afasta, né, vai diminuindo em prioridade. Cursos. Tem gente que fala assim, Denise, eu vou parar o curso de filosofia porque eu tenho que fazer um cursinho de inglês. Tudo bem, não critico, lógico. Mas para quem quer viver os sonhos, para quem quer se conhecer, para quem quer viver o mundo do ser, está fazendo uma péssima opção, se é substituível, né? Porque eu acho que pode fazer os dois. Mas não devia substituir, entende? Claro, não existe só o curso de filosofia para poder buscar os valores humanos, né? Mas eu digo para dar um exemplo, certo? Parar de ir, é como se falasse, vou parar de ir para a igreja porque eu tenho que fazer um curso de francês. Não faz muito sentido, entende? Eu tenho que saber priorizar os elementos da minha aula. Então, esses cursos entram como prioridade 3. Profissão entra como prioridade 3. Como assim, Denise? A gente coloca como zero, né? Porque você põe um menino na escola e já está pensando na profissão dele. O menino não sabe nem ler e a gente já está colocando a profissão para ele. Calma, a profissão é o encontro com a tua alma. Eu falo profissão no sentido de vocação. Mas trabalho não. Trabalho você pode começar muito cedo e é altamente dignificante, né? Desde que não seja uma exploração. Você, é como dizia um amigo nosso que era... Ele era da economia aqui da escola e ele falava assim, cara, tu tem que pagar tuas cuecas, senão como é que tu vai viver na vida? Então, a gente ganhar dinheiro para pagar nossas contas é algo prioritário, sim. Ninguém tem que ficar, você não tem que ficar pesando sobre ninguém. Mas daí tem uma profissão, uma vocação, um projeto imenso, aí isso é uma coisa que você vai conquistando, certo? Até porque essa base ela é bem importante para você virar gente. E aí conseguir ter solidez para poder crescer como um bom profissional. Faz sentido o que eu estou falando? Vocês querem me matar, não, né? Ai, meu Deus. Especializações, né? Vem depois. Tem gente que vai fazer isso tudo para depois ir para a vida. Aí a pessoa fica um pouco infantilizada, despreparada, né? Para a vida. Investigação extra. Adoro fazer curso de tais coisas. Adoro, queria aprender japonês. Ah, beleza, né? Precisa fazer isso lá. E lazeres oficiais. Programas, filmes, séries que possam te fazer crescer a alma. Que não seja qualquer um. Ai, adoro ver um filme. Aí você vai ver o filme te põe pra baixo. Te põe no chinelo. Você passa 2 semanas pra recuperar. Lazer, isso é lazer, pelo amor de Deus. Escolha melhor o que você quer ser na sua vida. 2 semanas perdidas por causa de um filme. Não deixe isso acontecer. Escolha o seu lazer de acordo com, com as tuas prioridades, certo? Viagens, festas, comemorações, aniversários, batizados, chás, prioridade 3. Você pode ser amigo, você pode ser amante, você pode ser fiel, confiável e honesto, sem precisar ir no chá de fralda e da revelação e etc, etc, etc. Certo? Cuidado, porque isso são convenções que te vão massacrando. Daqui a pouco você não tem tempo mais para nada. Hoje dia é festinha pra tudo, né? Mês-versário, semana-versário. Não tem mais como você fazer mais nada na vida. Aí a gente não sabe por que a gente não tá tendo tempo. Não, parabéns, que maravilha, seu bebê fez um mês, que coisa linda, parabéns. Olha, eu tô torcendo muito pra ele ser muito saudável. Mas infelizmente eu não vou poder ir no mês-versário. Quando for no aniversário você me chama, que eu acho que eu consigo. Não tô falando que tem que ser assim, tá, gente? Se você pode ir, vai. Ótimo, maravilha, mas cuidado para não colocar essas coisas que são pequenas na frente. Essas pedrinhas na frente das pedronas, certo? Ainda nas médias, relações humanas, passeios, bate-papos, presentes, tudo isso é importante, tá? Mas passeio, bate-papo, presente, não pode vir antes das pedras grandes. Necessidade básica de existência. Contas de sobrevivência mínima, planejamento e assim por diante. Acho que repeti isso aqui, né? Não tirei do outro. Prioridade 4. Lazeres menos oficiais, não contraditórios. Nunca contrarie o teu ser. que você vai estar dizendo, certo? Não vai estar sendo nada, você vai anular sua existência e vai sofrer. Qual a consequência disso? Sofrimento. Quem gosta de sofrer, fácil, né? Menos importantes, mais agradáveis e fáceis, esses são as prioridades 4, tá? Cursos, complemento de profissão, mais ou menos parecido com o anterior, porém, agora, digamos que mais distantes daquelas pedras grandes. Mais para relaxar, para dar uma espairada, não é assim que a gente fala? Né? Coisas que são mais assim ligadas aos nossos gostinhos, certo? Cuidado que amor é uma coisa, gosto é outra, né? A gente costuma confundir bastante. E a última de todas, que geralmente é a primeira, olha só como a gente é contraditório. Prioridade 5, a areia. Se der, você faz. Ver televisão, ficar demais no celular. Aqui tem uma lista, então pode brincar com essa lista, tem vários. Aqui eu só coloquei o celular antes, porque aqui não tinha o celular, e aí ia ficar faltando. A gente sempre prioriza essas coisas. Já viram que tem gente que vai pro trabalho para tomar o cafezinho? O momento do cafezinho é sagrado mais do que tudo, né? Quando chega na hora do cafezinho, não pode fazer mais nada. Eu nunca esqueço uma vez que eu fui levar uma colega no hospital passando muito mal, mas muito mal, emergência. E aí a gente foi até a médica e aí chegou lá, ela foi, falou com a minha irmã, consultou, passou o remédio e esqueceu de medir a pressão. Só que a pessoa estava passando muito mal e parecia que tinha tudo a ver com pressão. Não vou explicar porque para não perder muito tempo. E a gente voltou na médica, rapidamente. Moça, só faltou tirar a pressão, porque olha só, tá acontecendo isso, não sei o que, não sei o que. Moça, não, é doutora. E ela falou, ela olhou assim pra gente, ela até ficou na porta assim, segurando. Mas tá na hora do cafezinho. Gente, vocês acreditam na emergência? Naquele dia, eu fiquei meio em choque naquele momento, porque ela tava realmente passando muito mal. Mas depois eu fiquei pensando, gente, essa é a nossa sociedade. E eu me vi um pouco naquela médica. Eu falei, olha só como a gente inverte as coisas, a gente perde o senso. Eu tenho certeza que ela é uma pessoa boa e honesta, essa médica. Mas é tão forte esse aspecto cultural na gente, que a gente se perde. Então, muito cuidado. Tá? A gente inverte, coloca a areia na frente das pedras grandes. Sonhos construídos com maus hábitos. Aí tá, castelos de areia, certo? Muito bonitos, às vezes, belíssimos, por sinal. Mas são apenas castelos de areia. Se vão, né, com o mínimo obstáculo, já se desaparece. A onda leva, o ar, o vento, uma pisada, um siri. Tchum, e já acabou tudo. E é mais ou menos o que a gente tem feito com a gente mesmo. Se alimentado de sonhos da Netflix, sonhos da televisão, sonhos do YouTube, sonhos das nossas fantasias, da nossa não capacidade de se entregar à vida. Então, sonhos porque não priorizamos as pedras grandes, certo? E a gente tem que refletir muito sobre isso. E lembrem-se, nem as mais altas e fortes ondas podem destruir um sonho. Isso significa que mesmo sonhando de verdade, se eu apoio meu sonho em coisas, a matéria pode ser destruída, na matéria que podem ser destruídas, ainda não são sonhos. Os sonhos são imortais. Os sonhos, eles nos colocam de pé diante da vida e da morte. Nos fazem fazer valer todos os momentos da nossa existência, de tudo que existe. Aqui e lá, sempre. Então fica a dica para que a gente possa ir a fundo, né, nessas ideias, nessas pedras grandes, para que a gente possa realmente realizar os nossos sonhos. E o que fazer, então? Tudo o que fizer, seja lá o que for. Coloque amor, preencha de amor. Isso é valor humano. Isso é valor real. Isso é verdade. Qualquer coisa feita sem amor não tem verdade. Então, se eu quero sonhar e realizar meus sonhos, vai fundo no teu próprio coração. Não é para ontem, não é para hoje, talvez não para amanhã. É um cultivo constante, mas é uma mentalidade. Por isso falei tanto dessa mudança de atitude mental. E tudo mais vos será dado por acréscimo, né? Buscai o reino de Deus, o amor, o princípio do bem, e tudo mais vos será dado por acréscimo. A criatividade surge da necessidade. Denise, eu não sei o que fazer para conquistar tal coisa. Primeiro vai nela e você vai ver qual é o próximo passo. É muito difícil ter receita. Para ter receita, está aqui, ó. Uma delas maravilhosa. Torne-se um profissional. Como superar seus limites internos e triunfar nas batalhas da vida. Esse aqui é um livro que Steven Pressfield, A Guerra da Arte, né, que foi editado aqui no Brasil, e prefácio da professora Lucelena, que transformou isso num curso no YouTube, que para mim não tem nada melhor do que aquele curso, gente. Tem muita coisa maravilhosa no YouTube, muita coisa. Inclusive tem uma palestra nossa, né, minha, que fala também de como você eleger o que é urgente, importante, etc, etc. Mas esse curso é muito interessante. Como superar os seus limites internos. É o curso da professora Lucelena no YouTube. Não sei se está no YouTube. Alguém sabe? Eu não sei se é na Acrópole Play ou no YouTube. Tem o Acrópole Play com um monte de coisa para vocês, certo? E aí vocês podem colocar na receita. Tem a receita de como fazer os sonhos acontecer. Agora, hoje, eu quis só propor para vocês, então, essa mudança de mentalidade, essa reflexão, talvez melhor dizendo. Filosofia é amor, o caminho para a sabedoria. Sabedoria é unidade, plenitude e realização. É aprender a sonhar e realizar. A felicidade não se acha, se faz. Aposto da filosofia, uma frase de Nietzsche. Nunca é alto o preço a pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. E aí está a realização dos nossos sonhos. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Feliz 2022. E finalizamos aqui a nossa palestra. Eu vou abrir para perguntas, espero ter contribuído um pouco com alguma reflexão. Realmente foi para mim um tema bem desafiador, nesse sentido de querer trazer alguma coisa que pudesse nos mexer por dentro, né? E é isso, gente. Fica o convite que a Bianca fez para vocês a conhecer o curso de filosofia, porque vai trabalhar com as pedras grandes, certo? E vai fazer com que a gente possa ir enxergando humildemente cada vez mais o que nos faz realizar os nossos sonhos e quem somos, né? Então, isso é a Acrópole, um lugar de muito trabalho, serviço à humanidade, de busca à verdade, ao bem. Lugar que eu quero muito oferecer a todos que passarem por mim nessa vida. E abro para perguntas. Deu para entender? Estou aqui preocupada, eu nunca tinha feito desse jeito. Estou achando que pode ter valido alguma coisa. Nada?
Eu não tenho uma pergunta, eu tenho só uma frase para acrescentar.
Oba! Porque
eu até coincidi com o tema. Ontem eu ouvi uma pessoa falando sobre uma frase do Walt Disney. Ele falando que aquilo que você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar.
Eu me segurei para não trazer essa frase, então eu adoro. Ainda mais que trabalho com educação, então é isso mesmo. Se a gente não ensinar a sonhar, inclusive todos aqueles que sonham e que já têm esse despertar interior, se querem prestar uma grande assistência à humanidade, ensinem a sonhar, certo? É a única coisa que pode nos trazer a vida de verdade, né? E fazer valer tudo que a gente passa, porque vamos passar de qualquer jeito. Mas essa forma é onde está aqui os sonhos, né? Bom, agradeço então.
Eu queria agradecer. Eu achei legal você abrir a pergunta no final, porque eu acho que a primeira palestra que a gente não teve a oportunidade de falar. Eu só queria falar uma coisa. É muito difícil alguém identificar um sonho na sua vida se ele não se autoconhece.
Sim.
Né? O primeiro passo é se autoconhecer, para depois você identificar sonhos. Apesar de que a gente sempre sonha quando é criança, e são cheios de fantasias, né? Mas eu digo o sonho do ser. Né? Eu vou chamar assim, o sonho do ser. O sonho do ser, ele demanda autoconhecimento. E autoconhecimento, ele é um processo de construção interna, dolorosa, difícil, né? E que requer uma transformação íntima. Né? Eu só queria acrescentar isso. E a vocação que você fala, eu diria que a vocação são os talentos natos, que é uma coisa também difícil para as pessoas identificarem, até porque o nosso sistema educacional é muito falho, os testes vocacionais são muito ruins e direcionam as pessoas para um caminho totalmente inadequado. Por quê? Exatamente porque quem faz os testes não se autoconhece. Né? Quem busca a efetividade terapêutica é cheio de conflito e não consegue nem ajudar o ser humano.
Um grande desafio
então,
da psicologia.
Existe uma série de fatores que dificultam o ser humano de encontrar um talento nato, para que ele possa sonhar, né? E por meio dessa construção desse autoconhecimento, que é onde ele vai encontrar o amor, que você tanto fala, né? Porque o amor, ele é uma construção interna com o outro, e o autoconhecimento é com o outro também. Mas isso é muito profundo e demanda muitos profissionais preparados.
Por isso que eu acho um tema muito delicado, né?
É.
Só completando a sua frase, é difícil, você falou que o autoconhecimento era difícil, árduo, não sei o quê, mas é maravilhoso.
Não,
só para não ficar negativo.
Não, ele é maravilhoso quando você sai lá da questão do casulo,
faz
uma borboleta, e depois você se liberta. É lindo, mas as pessoas têm que saber que é doloroso.
Tudo que é bom, gente, tudo que é bom, escrevem aí, é difícil. Não tem jeito. Tudo que é maravilhoso é mais difícil ainda. Mas é maravilhoso.
Parabéns, foi muito bom, Valéria.
Obrigada.
Parabéns.
E outra coisa, só aproveitando a fala dela, como é que é seu nome mesmo?
Daisy.
A gente, em fevereiro, vai ter um workshop de vocação, segundo a filosofia. Então fica o convite aí para vocês também, tá? Eu mesma vou ministrar. Também com uma proposta de reflexões profundas, né? É um tema super vasto e importantíssimo. Bom, então é isso, gente. Hoje agora a gente vai ter um filme, né? Quem que vai falar do filme? Obrigada. E fica com a gente para participar. Não esqueça as pernas grandes. E o filme, gente, é chamado, esse evento do filme é Filosofilme, tá? Que a gente geralmente assiste o filme e no final fica um bate-papo para a gente poder pontuar elementos que trouxeram, reforçaram a nossa prioridade de um, certo? Os nossos valores.